a mais um bate-papo do nosso canal da Nova Acrópole no YouTube. Hoje vamos falar um pouco sobre a vida, sobre as ideias do filósofo que é considerado o filósofo mais importante da tradição greco-romana do século I depois de Cristo, Apolônio de Tiana. A gente vai se basear nessas duas obras, né? Uma é essa Apolônio de Tiana, do George Meade. George Meade foi um especialista em filosofia da antiguidade do século XIX. Foi secretário particular de Helena Blavatsky, para quem gosta aí da obra de Helena Blavatsky, e ele influenciou muito vários outros pensadores, como Carl Jung, que vieram depois dele. Um outro livro é esse Identidade Grega e Império Romano, de uma pesquisadora, professora brasileira, historiadora, Semiramis Silva, que ela conta muito sobre a biografia de Apolônio de Tiana. Muitos dos escritos antigos sobre Apolônio de Tiana e as suas obras não chegaram nos dias de hoje. Então, o que a gente tem hoje de obras dele são pequenos fragmentos e, basicamente, sobre a vida dele, a gente tem essa biografia, que é uma biografia que foi feita por Filostrato a pedido de uma imperatriz romana, a imperatriz Júlia Domna. Essa imperatriz, ela também tinha origem na parte oriental do Império Romano, assim como Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, como o próprio nome diz, nasceu em Tiana, na Turquia, que na época fazia parte do Império Romano. Como essa biografia de Filostrato foi escrita décadas após a sua morte, alguns estudiosos questionam a sua veracidade em relação a algumas passagens, mas muitos outros consideram ela uma biografia válida e é a obra mais importante que nós temos sobre Apolônio de Tiana. É difícil estudar sobre a vida e sobre as ideias de Apolônio sem usar essa biografia. Assim como ocorre com muitos sábios da antiguidade, a vida de Apolônio é repleta de passagens fantásticas. E o que a gente percebe é que muitas vezes o aspecto histórico, né, os fatos que realmente aconteceram, se misturam com aspectos simbólicos. Mas esses relatos aí chegaram até os dias de hoje. Não vai ser exatamente o foco do nosso bate-papo, da nossa palestra. A gente vai focar mais nas ideias de Apolônio de Tiana, mas também chamou muita atenção ao longo do tempo esses fatos fantásticos que ocorreram na vida de Apolônio. Apolônio teria sido um filósofo itinerante, então ele viajou por boa parte do mundo da época. Dizem que ele viajou para a Grécia, para o Egito, Ásia Menor, Mesopotâmia, inclusive a Índia, que não era uma viagem fácil de se fazer naquela época, né? Ele saindo do Império Romano. Em uma dessas viagens, ele conheceu o Damis, que foi um discípulo dele por toda a vida. E as anotações de Damis sobre os fatos que aconteceram nas viagens que ele teve com Apolônio, os seus ensinamentos, foram a base importante da biografia de Filostrato. Apolônio de Tiana viveu em uma época de grande conflito entre a cultura greco-romana, a cultura da antiguidade clássica, com o cristianismo, que assumiu uma importância maior dentro do Império Romano, né? E isso fez com que Apolônio fosse muitas vezes admirado, tanto por romanos quanto por cristãos, e muitas vezes também fosse difamado duramente. Então é comum, quando a gente vai tomar contato com a vida, com os relatos sobre Apolônio de Tiana, você tem pessoas apaixonadas dos dois lados, ou que amam Apolônio, os seus ensinamentos, a sua vida, e outros que tecem críticas, né? Mas o que a gente vê é que isso é mais algo que foi fruto desse contexto de conflito crescente entre a cultura greco-romana antiga e o cristianismo, e Apolônio acabou sendo atingido por isso. Mas ele foi um personagem muito importante, tanto na sua época, quanto nos séculos que vieram depois, né? Então há relatos que no século III, por exemplo, o imperador romano Aureliano, quando ele reconquistou aquela região de onde ficava Tiana, a cidade natal de Apolônio, ele poupou Tiana durante a sua guerra de conquista, em homenagem a esse sábio, a esse filósofo. Então, mesmo dois séculos depois de sua morte, ele ainda tinha uma influência e era muito admirado, inclusive por imperadores. Algumas coisas que a gente pode destacar sobre a vida de Apolônio é que ele era um filósofo eclético. E o que significa isso? O ecletismo é diferente do que a gente entende hoje. Hoje a gente considera eclético uma pessoa que gosta de todas as coisas, muitas vezes até sem critério. O que que significa essa palavra dentro da filosofia? A gente tem, por exemplo, a escola eclética de Alexandria, que foi a escola de Plotino. O ecletismo, ele é uma virtude, é uma qualidade da gente buscar e apreciar o melhor em todas as coisas. Então, o que que isso significa dentro do contexto da filosofia? Um filósofo que ele não pertence a uma corrente única, mas ele estuda todas as diferentes correntes filosóficas e busca extrair aquilo que é mais válido e importante de cada uma delas. Isso a gente percebe na vida de Apolônio de Tiana. Ele realmente, em todas essas viagens que ele fez, ele teve contato com os filósofos, os sábios, desses diferentes lugares e buscou extrair aquilo que era mais válido de todos os locais por onde ele passou. Um outro conceito fundamental para a gente entender Apolônio de Tiana é que ele era um cidadão do mundo. E o que que isso significa? Era uma pessoa que via toda a humanidade como uma só nação e todos os locais como a sua pátria. Então ele não fazia distinções geográficas. Para ele, todos os locais eram locais onde ele poderia aprender, onde ele poderia dar a sua contribuição. E por isso ele fez muitas viagens. Claro, sempre respeitando as particularidades de cada região. Então, quando a gente entende esse contexto do cidadão do mundo e do ecletismo, não significa que eu vou misturar todas essas influências. Não, eu vou respeitá-las, cada um com as suas particularidades, buscar o melhor, aquilo que é aplicável à minha vida, né? Aquilo que é universal, como a gente fala na Nova Acrópole, a filosofia é aquilo que é atemporal também, aquilo que vale para qualquer época e para qualquer lugar. Apolônio de Tiana, ao longo dessas viagens, aprendeu com muitos sábios do seu tempo. E ele também ensinava muitas pessoas, desde governantes, filósofos ou pessoas do povo. Então, isso a gente encontra na sua biografia. Sempre quando havia uma oportunidade, ele buscava aprender, e sempre quando tinha uma oportunidade, alguém que queria os seus ensinamentos, ele ensinava, né? Então, entre os seus admiradores e alunos, além das pessoas comuns, se encontraram os imperadores Vespasiano e Tito, e também Musônio Rufo, que foi professor de Epíteto. Então, Epíteto, um grande filósofo estoico que a gente conhece bastante na Nova Acrópole, no nosso canal tem palestras sobre o estoicismo. O professor de Epíteto foi aluno de Apolônio de Tiana. Então, dá para a gente ver a grandeza desse pensador. Apesar de pouco ter restado da sua obra, das suas ideias, a pegada que ele deixou na história foi grande, por meio de Musônio Rufo e de vários outros personagens. Um dos principais trabalhos, quando a gente vai entender qual que era a missão de Apolônio de Tiana, que papel que ele se propôs, era o resgate e revitalização das tradições. Então, ao longo da sua biografia, a gente vê que ele no Egito falava com os governantes, com os sacerdotes, com os filósofos e buscava resgatar e revitalizar a tradição daquele local e assim diferentes passagens da vida dele. E é interessante porque isso, imagina, estamos falando no século I, depois de Cristo, para nós é interessante ver um filósofo revitalizar uma tradição mais antiga do que a que existia na sua época. Então, Apolônio, assim como Confúcio fez isso na China também no século V, esse resgate da cultura e da tradição chinesa, Apolônio fez isso no Império Romano e pelas regiões pela qual ele passou. Como eu falei no início, Apolônio era considerado pertencente à escola neopitagórica. E então resgatou muito das ideias e das práticas também da escola de Pitágoras. Uma delas é interessante para nós, até estranho da gente ouvir falar, mas dizem que Pitágoras tinha dois níveis de discípulos. Então, quando você era um iniciante na escola pitagórica, você era conhecido como acusmático. E o que que o acusmático era? Aquele discípulo que estava em aprendizado. E dizem que eles tinham uma prática de ficar 5 anos sem falar. Imagina para nós isso. E se fosse hoje, a gente não ia poder se comunicar nem por redes sociais, nem por Instagram, nem nada. Era 5 anos em que a pessoa basicamente buscava aprender e absorver tudo o que era ensinado, tudo com o qual ele tomava contato. E dizem que Apolônio de Tiana fez esses 5 anos de silêncio absoluto, uma prática, então, que ele resgatou da escola pitagórica. Para nós é um pouco angustiante imaginar, né, esses 5 anos de silêncio, mas dizem que nessa ocasião em que ele estava nessa fase de silêncio, ele só com a sua presença e com sua influência, seu exemplo, ele conseguiu apartar uma confusão que houve numa das cidades pela qual ele estava passando. Então imagina você tentar separar uma briga, resolver uma confusão sem falar nada. E dizem que Apolônio conseguiu esse feito. Qual que era o objetivo desses 5 anos de silêncio? Para nós é difícil de entender, né? Mas é a ideia da gente escutar e aprender antes de falar. E também de aquietar a nossa mente. É muito comum quando a gente está conversando com uma pessoa, a pessoa está falando algo para a gente já está pensando qual que vai ser a nossa resposta, né? E isso dificulta muito a comunicação, né? Porque a gente de fato não aprende a escutar. E se a gente não aprende a escutar, também não aprende a falar aquela palavra justa necessária para aquela ocasião. Então, essa prática dos pitagóricos, apesar de parecer muito rigorosa para a gente, ela possibilitava isso, uma aquietação da mente e a gente aprender a escutar antes de falar. A gente pode fazer esses pequenos exercícios, né? Claro que não ficar 5 anos sem falar no mundo de hoje seria bastante difícil. Mas, por exemplo, ao longo do nosso dia, ficar uns minutos em silêncio, com certeza isso ajuda a gente a conseguir uma interiorização, a aquietar a mente, que hoje está muito estimulada pelos meios de comunicação, pela internet, as redes sociais. Apolônio de Tiana, ele transmitia seus ensinamentos com muita profundidade, mas de forma simples. Então ele usava muito das parábolas, das metáforas, das analogias para ensinar. E em geral ele usava situações cotidianas. Então nesse bate-papo a gente vai ver 8 passagens da vida de Apolônio, em que ele transmitiu seus ensinamentos e vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles. Então a primeira passagem é quando um rei lhe perguntou que presente ele traria de sua viagem à Índia. Como eu falei, antigamente, para você ir para a Índia, né, para o Oriente, não era tão simples pegar um avião, era toda uma viagem que demorava meses. E aí dizem que Apolônio estava a caminho das Índias nessa viagem, e um dos reis com o qual ele teve contato perguntou: o que que você vai trazer para mim de presente? E aí o que que Apolônio respondeu? Um presente que vai lhe agradar, senhor. Pois se minha estada lá me tornar mais sábio, voltarei para o Senhor melhor do que sou atualmente. Então foi um jeito esperto também que ele deu essa resposta, né? Não prometeu nenhum presente diferente para o rei, mas ele falou: olha, o melhor presente que eu posso dar é, se eu voltar melhor, eu vou ser mais útil, tanto para o rei quanto para os cidadãos aqui da região, né? Isso é um ensinamento da filosofia. A gente vê vários pensadores falando: a melhor forma da gente contribuir para os demais é a gente se tornando melhor, é nos tornando melhor. Porque se eu me torno melhor, tudo aquilo que eu faço vai ser impregnado dessas minhas qualidades. Então, não há algo mais generoso que a gente pode fazer para o próximo, para as pessoas com as quais a gente convive, do que buscar sinceramente desenvolver as nossas qualidades, as nossas virtudes e aprender a lidar com os nossos defeitos. Né? De alguma forma a gente transmite o que é. Não tem como fugir muito disso. Por mais que às vezes a gente tente disfarçar, a gente transmite aquilo que é. Então, se eu me torno uma pessoa melhor, eu vou transmitir isso para os demais. E aí foi a primeiro ensinamento de Apolônio. E aí depois, quando ele chegou na Índia, também tem uma outra passagem que conta isso, como foi, né? Então, ele escreveu aos seus anfitriões lá na Índia. E de forma muito elogiosa. Então, mesmo para uma pessoa que era considerada um sábio, para ele, os sábios do Oriente transmitiam muitos aprendizados, né? Então, o que que ele escreveu? Cheguei até vós por terra, que ele foi andando, e franqueaste-me o caminho do mar. Isso ele falando de uma forma bem simbólica. O que que significa esse mar? O oceano de sabedoria. Então, o que que ele quis dizer? Que ele chegou à Índia. E lá encontrou um verdadeiro oceano de sabedoria, todas aquelas tradições milenares. Na realidade, ao compartistes comigo a vossa sabedoria, deste-me o poder de viajar pelo céu. Olha que interessante. Então, são passagens que a gente não pode ver, escutar e entender literalmente. O que que significa isso, viajar pelo céu? Significa que o que ele aprendeu na Índia possibilitou com que ele elevasse a consciência, ganhasse amplitude no espaço e no tempo. Essa questão de ampliação da consciência, muitas tradições falam, e eu entendo que isso é mais literal do que a gente imagina. Por que que acontece quando a gente consegue ampliar a consciência? A consciência se amplia no tempo, então a gente deixa de ser muito imediatista. Tem gente que o máximo que consegue pensar de distância no tempo é o que que vai fazer no final de semana, né? Então vocês veem que é um pensamento muito restrito no tempo. E aí já o sábio, não, ele pensa tanto no passado, na história da humanidade, em todas as contribuições que ele tem a aprender com esse passado da humanidade, com o seu próprio passado, com sua história de vida, e ele também pensa no futuro de uma forma muito longa, né? Então, qual o legado que ele vai deixar? O que que ele vai deixar de contribuição para as pessoas depois que ele partir, depois que ele sair, deixar esse mundo, né? Então, vocês veem como a consciência ampliou, e ela amplia também no tempo. Também no espaço. O que é essa ampliação do espaço? Uma pessoa com a consciência pouco elevada, ela pensa só em si mesma, né? A base aí do egoísmo, do egocentrismo. E à medida que ela vai ampliando a consciência, ela passa a pensar nos familiares, nos vizinhos, nos cidadãos de onde ela mora, na sociedade, até ela conseguir pensar em toda a humanidade. Esses grandes sábios da humanidade, o que a gente percebe é que eles tinham essa visão muito ampla. E Apolônio disse que essa viagem que ele fez, o que ele aprendeu, possibilitou que ele viajasse pelo céu, que ele ampliasse a consciência no tempo e no espaço. E ele continua: essas coisas relatarei aos gregos, porque não bebi a taça de Tântalo em vão. Uma outra passagem simbólica. Tântalo é um personagem na mitologia grega que tomou o néctar dos deuses. E dizem que esse néctar dos deuses concedia aos seres humanos a imortalidade, né? Então, que ele quis dizer com isso? Que ele também bebeu esse néctar da imortalidade, né? Então, ele tomou contato com aquilo que ele tinha de mais essencial, com aquilo que ele tinha de perene, de duradouro. É interessante quando a gente vai refletir sobre a nossa história de vida, né? Desde quando nós éramos crianças. A gente vê os nossos gostos atuais com os gostos que a gente tinha quando era criança, não tem nada a ver. Criança gosta de brincar de carrinho, de boneca, brincar com os amiguinhos, e o objetivo da vida da criança é isso, é a sua diversão. Como adulto, já mudam muito os objetivos, os gostos, né? Mas se a gente olhar para nós em essência, veremos que nós somos os mesmos. Essa identidade que a gente tem, tanto é que a gente olha para uma foto de nós crianças e reconhece, não, era eu ali. Isso significa que essa essência, essa identidade, ela é duradoura, ela é perene, né? Então, quando o Apolônio fala que bebeu esse néctar da imortalidade, bebeu a taça de Tântalo, ele está falando isso, né? Que com o que ele aprendeu, ele teve contato com aquilo nele que era atemporal, aquilo nele que era duradouro. Terceira passagem, vocês veem, cada uma é num ponto das viagens dele, né? Então dizem que essa terceira ele estava em Termópilas, que foi onde teve a guerra entre os espartanos, os 300 de Esparta, famosos 300 de Esparta, com os persas. E aí é uma região, parece que tem vários morros, né? E os discípulos dele estavam discutindo qual que era o lugar mais alto da Grécia. O que que Apolônio respondeu? Eu penso que Termópilas, este é o ponto mais alto, pois aqueles que morreram aqui por causa da liberdade elevaram-se à altura do Eta e acima de mil Olimpos. Olha que interessante essa resposta também, totalmente os discípulos falando de algo trivial, de algo concreto, né, do qual era o local mais alto da Grécia, e Apolônio já remete ao filosófico, remete ao simbólico, né? Então ele fala: aqui, esses cidadãos, esses espartanos que lutaram pela sua liberdade, pelo seu país, que lutaram pela sua cultura, Aqui eles atingiram um ponto mais elevado da Grécia, porque a consciência deles estava alta. Imagina, né? Você dá a sua própria vida por heroísmo, né? É algo que o nosso próprio instinto de sobrevivência nos trava, a menos que uma consciência de dever muito alta se fale dentro de nós. Então, é interessante, né, que se a gente olhar para as tradições, vamos ver que sempre tem um simbolismo dos montes, das montanhas. Então, na Grécia, como ele fala, tem um Monte Olimpo, na Índia tem um Monte Meru, que são considerados locais sagrados, elevados. E o que que significa esse simbolismo dessas montanhas? Justamente por elas serem altas, elas remetem a esse estado elevado de consciência, quando o ser humano tem essa visão ampla, tanto no tempo quanto no espaço. Então, Apolônio falou: aqui é o local mais alto da Grécia, porque as pessoas que passaram por aqui estavam com essa consciência elevada. A quarta passagem, ele estava em Rhodes, que é uma das ilhas gregas, né? Então, Damis, que foi o seu discípulo que acompanhou ele por toda a vida, perguntou se ele achava que havia algo maior do que o Colosso, o famoso Colosso de Rhodes, né? Que hoje não existe, mas era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então era uma estátua que ficava no porto dessa cidade, uma estátua muito grande. E aí o que que Apolônio respondeu? Que maior do que o Colosso de Rhodes é o homem que trilha o caminho da sabedoria com sinceridade, sem malícia. Esse caminho que nos dá saúde. E aqui ele estava se referindo quando ele falou de saúde. Saúde é um grau de harmonia que a gente tem por dentro e por fora. A saúde é um reflexo dessa harmonia. Hoje a ciência, a medicina já sabe das doenças psicossomáticas. São doenças físicas que têm como causa algum distúrbio, algum problema nas nossas emoções, no, na nossa mente, né? Então Apolônio falava que mais alto do que o Colosso de Rhodes era o homem que trilha o caminho em busca da sabedoria, que é a própria filosofia, né? Vocês já devem conhecer a história de onde surgiu a palavra filosofia. Dizem que foi Pitágoras, que chegaram para ele e chamaram ele de sábio. Ele falou: não, sábio eu não sou, eu sou um amante, eu sou um buscador da sabedoria, um filósofos. Então, esse que busca sabedoria, para Apolônio, é mais alto do que o Colosso de Rhodes, porque ele conquista um grau de harmonia interior. O que que é essa harmonia interior? É a gente conseguir essa coerência entre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala e como a gente age. Isso é muito difícil para nós, né? Nós somos compostos por esses diferentes elementos. A gente tem nas tradições aí várias passagens com esse simbolismo, né? Desses diferentes elementos, dessas diferentes vozes dentro de nós. E fazer com que elas se harmonizem, não é simples, né? Platão, na sua obra da República, também falava sobre isso, quando ele falava do ser humano que buscava viver conforme a razão, né? Que seria essa parte mais elevada, capaz de harmonizar todos esses elementos de uma forma que não seja prejudicial a cada um deles, né? Então, quando a gente fala assim de harmonizar ao ser humano internamente, não significa que as emoções vão ter que ser regida simplesmente pelas ideias, pelos pensamentos. Não, significa dar a cada um desses aspectos do ser humano a sua fatia justa e deixar que eles atuem no seu momento justo também, né? E assim conquistaria essa harmonia interna que se reflete na harmonia externa, na convivência com as pessoas, na convivência com a própria vida, com as situações pelas quais a gente passa no nosso dia a dia. A quinta passagem. Dizem que ele encontrou um jovem muito rico da sua época, e parece que estava, como a gente fala hoje, ostentando, né? E aí ele falou para esse jovem: jovem senhor, creio que não é você quem possui sua casa, mas a sua casa que lhe possui. E isso é uma ideia interessante também, porque os recursos que a gente tem, muitas vezes que são fruto de uma árdua conquista, de muito trabalho, eles devem ampliar as nossas possibilidades, não restringi-las. Né? E aí, quando que ocorre desses recursos restringir as nossas possibilidades? Quando a gente se apega em demasia a eles. O que que significa o apego? Eu dou um valor exagerado a uma determinada coisa. E como a vida é um cobertor curto, Né? Se eu dou um valor exagerado a uma coisa, significa que eu tô dando um valor menor a outras coisas. Né? Então falta essa justiça. Então Apolônio quis dizer aí que, na verdade, os nossos recursos eles devem nos ampliar, devem nos possibilitar mais. Né? Então, uma pessoa generosa com dinheiro, ela pode fazer mais ou menos que uma pessoa generosa sem dinheiro? Com certeza ela pode fazer mais. Uma pessoa generosa com tempo, ela pode fazer mais ou menos que uma pessoa generosa sem tempo? Pode fazer mais. Então, quando a gente tem essas virtudes, tem essas qualidades, uma boa vontade e tem recursos, eles nos potencializam. Agora, quando a gente fica apegado em demasia esses recursos, eles nos restringem. Então, eu não vou, por exemplo, ajudar uma pessoa porque vai que eu estrago o meu carro no caminho. E aí, como eu estou apegado demais ao carro, eu não vou me dispor a fazer isso, mesmo que eu pudesse. Né? Então, é interessante a gente entender isso. As nossas conquistas, as nossas posses não devem nos limitar, mas ampliar a nossa capacidade. A sexta passagem foi em resposta à pergunta do imperador Vespasiano, que foi um imperador romano, antes dele ser imperador, mas ele já era um governante muito importante na época. E aí ele perguntou para Apolônia o que um bom rei deve fazer. E aí foi uma resposta longa. Uma passagem que Apolônia disse foi a seguinte: Tendes medo de poder fazer tudo o que quiserdes, para que venhais a usá-lo com mais prudência. Então, a pessoa que pode muito, ela deve ter medo de fazer muito. Tem uma frase popular que fala: a gente não deve fazer tudo o que pode, né? Então, é muito importante uma pessoa com muito poder, um governante, um grande empresário, se a gente fosse trazer para os tempos de hoje, uma pessoa com muita influência, muita popularidade, ela medir as consequências do que ela faz. Porque os atos dela influenciam muitas pessoas, para o bem ou para o mal. Obedecei à lei, pois legislareis com mais sabedoria se vós mesmo não desprezardes a lei. Um bom governante, ele deve seguir a lei. Se ele não dá esse exemplo, que moral ele vai ter para pedir para os cidadãos para cumprirem essa lei, né? E uma coisa é eu ordenar algo que eu não me comprometo. Então imagina um governante que faz uma lei que ele não tem a mínima intenção em seguir. Outra coisa é ele promulgar essa lei, ele mesmo se comprometendo a segui-la. É muito diferente a postura, né? Isso a gente pode falar, poxa, mas eu não sou governante nem nada. Mas isso acontece muito com os pais, por exemplo, quando estão educando os filhos. O pai às vezes pede para o filho não mentir, mas ele não se compromete a não mentir. Que força ele vai transmitir para o filho nessa orientação, nesse ato em que ele está educando o filho? Muito pouca, porque o que dá força para o que a gente fala, para o que a gente ensina, é a nossa vivência, é o nosso exemplo. Isso traz a vida para o ensinamento, né? Então foi uma outra orientação de Apolônio. No que concernes ao Estado, agi como um rei. No que tange a vós mesmo, agi como uma pessoa comum. Essa parte foi a que eu achei mais interessante. Então, quando ele está atuando como um governante, ele tem que ter a dignidade de um governante. Então, pensar no exemplo que ele está dando, buscar ser uma referência positiva para as pessoas. Mas na vida privada, ele deve se ver como uma pessoa comum. Porque o fato de ser um governante é uma função, né? Nós não somos um grande empresário, um governante, um profissional X, um servidor público. Nós somos seres humanos, né? E muitas vezes ocupamos essas funções, exercemos essas atividades. Mas na nossa intimidade, a gente tem que sempre se ver, independente do grau de importância, como um ser humano, assim como qualquer outro. Né? Então, agir com dignidade para inspirar os demais, mas não se considerar especial, se considerar uma pessoa comum. E aí, nessa sétima passagem, algumas pessoas perguntaram para eles, né, como Fídias e Praxíteles, né, são renomados escultores gregos, considerados os maiores escultores da Grécia Antiga. Então perguntaram como que eles conseguiram esculpir estátuas das divindades gregas, de Atenas, de Zeus, com tanta perfeição. Né? Nos dias de hoje, a gente tem, por exemplo, as obras renascentistas, uma Mona Lisa do Leonardo da Vinci, um Davi do Michelangelo, que todas as pessoas ficam impressionadas, né? Como que a pessoa consegue transmitir para um quadro ou para uma escultura, uma figura humana com tanta perfeição? E aí o que que ele respondeu? A imaginação as produziu. Um artífice mais sábio do que a imitação. Então ele faz essa diferenciação entre imaginação e imitação. Pois a imitação só faz aquilo que viu, enquanto que a imaginação o que nunca foi visto, concebendo na forma em que a coisa realmente é. Essa passagem aqui é bem platônica, se a gente for parar para pensar. Platão falava isso também quando ele explicava sobre o artista. Ele falava que o artista é aquele que vê a ideia. E para Platão, o nosso mundo concreto, esse mundo nosso do cotidiano, ele é uma sombra do mundo das ideias. Dá para a gente entender um pouquinho esse conceito sem complicar demais quando a gente imagina, ah, eu quero construir uma casa. Ninguém começa a reunir os tijolos, a areia, concreto para fazer uma casa. Qual que é o primeiro passo? Eu vou pensar como vai ser a casa. Qual a finalidade dessa casa? Quantas pessoas vão morar aqui? Então, primeiro a gente concebe a casa no plano das ideias. Depois, essas ideias são traduzidas de uma forma concreta para uma casa em si. Então, ele também faz essa diferenciação. O verdadeiro artista é aquele que consegue essa inspiração. Ele vê algo que não está nesse mundo. Ele vê algo que está além do mundo. E por isso que a gente se maravilha com uma obra de arte desses grandes artistas, né? Parece que a gente vê algo a mais do que aquela forma ou do que aquela pintura, né? Então, o verdadeiro artista tem essa inspiração para captar a ideia e expressar essas ideias com vida. Porque não adianta, né? Se a pessoa tiver a inspiração, mas não tiver a técnica, não tiver a habilidade para expressar, aquela ideia vai morrer com ele, né? É interessante porque a gente, quando vê essas grandes obras, dizem que Fídias fez uma estátua de Atenas, que foi muito famosa na antiguidade. Atenas representava a sabedoria para os gregos, né? E, às vezes, sem você entender muito o conceito, a mitologia de Atenas, só de ver aquela estátua você ficava com essa impressão que ela transmitia uma sabedoria, ou Zeus, que representava o poder. Né? Então você viu uma estátua de Zeus e sentia aquela força, aquele poder. Isso é uma capacidade de grandes artistas. Mas nós, pessoas comuns, também podemos buscar essa inspiração no nosso dia a dia, observando a natureza, refletindo, tendo contato com as grandes tradições, com os grandes sábios da humanidade. A gente vai abrindo essas portas para essa inspiração que faz a nossa vida ser algo a mais do que o cotidiano. Né? Temos uma palestra no nosso canal do YouTube sobre Por que a Beleza Importa, que é uma obra do Roger Scruton, em que ele fala isso, né, que a vida digna de ser vivida é a vida que está além dos aspectos da sobrevivência, além do concreto. Então, o que faz a vida valer é a amizade, é a beleza, é a justiça, é a bondade. São esses valores que dão sentido, que preenchem a nossa existência. A última passagem que a gente vai comentar aqui sobre Apolônio, dizem que ele estava conversando com um sacerdote de nome Tespesião. Quem tiver aí querendo nomes para os filhos, né? Só nessa palestra, nesse bate-papo, a gente já viu vários nomes muito interessantes, né? Então, nessa conversa, o que que ele diz? Penso que um homem sábio não faz nada sozinho ou para si mesmo. Nenhum pensamento seu é tão secreto que ele mesmo não seja sua testemunha. É interessante essa passagem, né? Que o sábio é uma pessoa que tem uma compreensão do seu papel no mundo. Ele sabe que cada ato que ele faça, por mais simples, por mais cotidiano que seja, tem uma consequência. Confúcio tinha uma passagem que é muito bonita, que ele falava assim: se a cada dia a gente colocar um punhado de terra no mesmo local, nós teremos ao longo de um tempo uma montanha. Isso significa que cada ato cotidiano tem a sua importância, tem o seu valor. E o sábio, ele consegue extrair o máximo da sua vida com essa consciência de que nenhuma atitude dele é em vão, nenhuma atitude dele é desprovida de sentido, de finalidade. É uma vida com plena consciência, né? E ele sempre vai ser a testemunha do que ele está fazendo. a vozinha da consciência, lá o grilo falante do Pinóquio, né? Então, não tem como a gente não ser testemunha de nós mesmos, no, dos nossos próprios atos. Por isso, a gente deve buscar sempre extrair o melhor que a gente pode fazer em cada situação, né? Lembrei de uma passagem que a professora Lúcia conta, de um conto zen, que o mestre chegou para os discípulos e pediu para que eles fossem à cidade roubar, só que eles não poderiam ser vistos. Quando eu escutei essa história, me tocou muito. E aí dizem que os discípulos, assim, meio conflituados, foram, e só ficou um lá no monastério. E aí, quando o mestre viu que aquele discípulo não tinha ido, perguntou: "É, por que que você ainda está aqui?" E aí ele falou: "Mestre, eu não tinha como roubar, como o senhor pediu, porque é impossível que ninguém visse o que eu estava fazendo, já que eu mesmo sou consciente das minhas ações." E aí dizem que esse foi o discípulo que passou na prova, né? Então, nesses contos zen, a gente tem essas passagens. Agradeço aí a vocês por estarem, né, por apreciarem esse momento juntos aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre a vida e sobre a obra e os ensinamentos de Apolônio de Tiana, né? Como eu falei, pouco sobrou dele, tanto em termos de obra quanto em termos de passagem sobre a sua vida. E a principal referência é essa biografia de Filostrato e alguns poucos materiais que chegaram até nós ao longo da história. Mas o que a gente pode perceber por essas singelas passagens, apesar de serem muito curtas, né, só uma introdução às ideias de Apolônio de Tiana, é que ele tinha um grau de sabedoria muito grande. Foi uma pessoa que influenciou muito a sua época. Né? Imagina, tanto com grandes pensadores, grandes sacerdotes, grandes governantes, escutaram e admiraram a sua sabedoria. Então, com certeza, por mais que tenhamos pouco dele, é uma pessoa com qual a gente pode aprender bastante a aplicar essas ideias no nosso dia a dia, da nossa forma. Obrigado.